Voltamos a apresentar Central Manhã.
Muito bom ter vocês no nosso programa. Obrigado a todos pelo carinho da sua audiência. E nós vamos aproveitar aqui para agradecer aqui o alerta enviado pelo nosso repórter colaborador, Cristiano Dias, da cidade de Itapecuru Mirim. Ele está dizendo assim: James, olha, faz um alerta aí na Central de Notícias Brasil. Ontem fui vítima de um golpe virtual através do aplicativo Mercado Pago. Criminosos conseguiram clonar a tela do meu celular, realizar uma movimentação de R$800 no crédito, no meu cartão, além de uma transferência via Pix utilizando o limite disponível. Percebi a ação a tempo e desliguei o Wi-Fi do celular, o que evitou um prejuízo ainda maior. O caso foi informado ao Mercado Pago com registro de reclamação diretamente no aplicativo. A empresa deu prazo de até o dia 21 para análise e possível devolução do valor. Fica o alerta, redobrem os cuidados com o celular, não cliquem em links suspeitos, não instalem aplicativos enviados por desconhecidos, nunca compartilhem código de verificação. Os golpistas virtuais estão cada vez mais ativos, usando novas estratégias para enganar as pessoas. É o jornalista, o radialista Cristiano Dias, da cidade de Itapecuru Mirim. Muito obrigado ao repórter Cristiano Dias.
Cada dia um dos nossos colaboradores, Gilberto. Ontem trouxemos a informação do Elisson Barros.
Pois é, Elisson Barros foi vítima também. Ainda bem que ele foi bastante esperto, né?
Quem será o próximo?
Espero. Olha, se isso está acontecendo com os colegas jornalistas, são pessoas bem informadas, pessoas que estão sempre atentas a esse tipo de golpe. Você imagine a quantidade de golpes que não estão acontecendo, principalmente contra idosos, contra pessoas que às vezes não têm essa mesma malícia de, eu falo malícia no sentido de bondade,
é,
né?
Preocupação
de estar em alerta, de estar sempre atento para esse tipo de golpe, de tentativa de golpe. É importante também você, aquelas ligações que o pessoal diz, olha, que é do seu banco, né? Do sistema de segurança do seu banco, tenha cuidado. O banco não fica ligando para você para tentar fazer, pedindo código, pedindo para você digitar números. Olha, confirme se a ligação, se esse saque foi realmente você que fez, se essa transferência foi você que fez, se essa compra foi você que fez. Não, não confirme. O banco sabe quando você faz. O seu banco sabe. Então não precisa ninguém ligar para você perguntando se você fez compra ou não. Não é, Jalba Pereira?
Com certeza.
Então cuidado, muito cuidado, porque eles querem clonar e levar o seu dinheirinho, que muito suado,
difícil para poder conseguir.
Fácil, né? Para gastar, difícil para conseguir. Pois é. Olha, o caso de Turilândia continua repercutindo.
Repercute bastante.
Aí houve uma determinação judicial e a polícia foi lá para cumprir os mandados. Foi isso, Jalba?
Foi sim, Humberto. Então foram cumpridos ontem lá na cidade de Turilândia os mandados de prisão preventiva aí contra os 8 parlamentares, 8 vereadores investigados lá por esquema de corrupção que teria desviado mais de 56 milhões de reais da prefeitura local. As prisões foram solicitadas pelo Ministério Público aqui do Estado, órgão responsável pela fiscalização da lei. Os parlamentares, eles foram encaminhados à Delegacia Regional de Santa Helena. A decisão foi tomada pela 3ª Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado, após o descumprimento de medidas cautelares, como uso de tornozeleira eletrônica e também proibição de contato entre os investigados. Ou seja, procuraram, né? Já eram investigados, teve essas medidas cautelares a serem obedecidas e mesmo assim parece que não foi dada ao devido valor. Então com isso agora acabaram sendo presos de forma preventiva. Devem aí passar por audiência de custódia e a justiça vai decidir se vai os manter na prisão ou não. Tem muita coisa para acontecer. A gente sabe muitas das vezes como é que acontece com políticos, com pessoas que têm um certo recurso financeiro. Lembrando que essas falhas que muitas das vezes a gente comenta aqui, que a gente discute, não são falhas da justiça. A justiça está para ser cumprida. Muitas das vezes, é a nossa legislação que apresenta fragmentos. Se muita gente até confunde, a gente até esclareceu isso aqui já uma vez, Humberto, aliás, N vezes, juiz não faz lei. O juiz faz cumprir a lei, assim como os desembargadores, ministros e muito mais. As leis são feitas por mim, por você e por muitos outros, através dos nossos vereadores, responsáveis pelas leis orgânicas das nossas cidades, deputados estaduais, responsáveis pelas leis estaduais, e deputados federais e senadores pela lei do nosso país. Então, o Poder Judiciário faz até apenas essa decisão de fazer cumpri-las.
Certo, Jalber Pereira. Mas o Jonas Mendes já está no ponto? Eu queria trazer o repórter Jonas Mendes. É que o governador Carlos Brandão, ele entregou ontem 16 ambulâncias equipadas para o atendimento pré-hospitalar imediato ao Serviço de Segurança Pública. Ele diz assim, mas ambulâncias para a Secretaria de Segurança Pública, sim, né, para que a Secretaria de Segurança Pública, o aparato da Segurança Pública, possa prestar os socorros com mais urgência. Nós já temos o sistema SAMU, né, que é gerido do governo federal, geralmente sob a gestão de prefeituras. Porém, o governo do estado dá a sua parcela de colaboração também nesse atendimento, faz a sua parte nesse atendimento, especialmente para nesse período agora carnaval.
E que é muito pequeno, viu, Humberto? É muito restrito. Para você ter uma ideia, eu não sei se já mudou, mas uma cidade como São Luís, por exemplo, mais de 1 milhão de habitantes, até pouco tempo possuía 6 ambulâncias.
Então, como é que vai dar conta? Tem um acidente de trânsito, já, Pereira, às vezes as pessoas ficam esperando horas e horas
no interior do estado,
a chegada de uma ambulância.
No interior do estado, aqui rapidamente aqui, Humberto, eu lembro de um caso que aconteceu, não sei se ano passado ou se no ano anterior a esse, que teve um jogo de futebol na cidade de Chapadinha. Aí o que acontece? Durante o jogo de futebol, aliás, antes do jogo de futebol, para poder começar, segundo o que manda o regulamento de uma competição oficial, a ambulância tem que estar presente. Por quê? Porque é um esporte de contato, pode ter alguém que sofra uma fratura ou passe mal, enfim. Mas quando chegou no momento do jogo, não teve. Aí atrasou por mais de uma hora, aí o certo é que não teve o jogo, e depois teve uma reclamação lá para SAMU local. E sabe o que eles falaram? Olha, gente, tinha uma partida de futebol importante, mas nesse momento aconteceu um acidente. Então a gente deu prioridade à vida. Então, ou seja, tem cidade do Maranhão que tem apenas uma ambulância. Aí como é que vai dar para prestar atendimento a 20 mil, a 30 mil pessoas? Não tem como. Se aqui na capital, que é a capital, tinha seis ambulâncias, não sei se continua, imagina no interior do estado.
Muito importante. Você tem, por exemplo, um período desse de carnaval, né, na Avenida Litorânea, com 600 mil pessoas. Então, essas ambulâncias, o aparato da segurança pública já conta agora com, aliás, já tinha, agora aumenta com mais essas 16 ambulâncias, para atender. Alguém passou mal, precisa ser socorrido de imediato, bebeu além da conta, teve uma confusão.
Ou teve um problema mesmo sem beber.
O mesmo problema sem beber, precisa de um atendimento médico com urgência, aí a própria, o aparato da segurança pública já socorre de imediato, inclusive, Jalber Pereira, tem os médicos da própria Secretaria de Segurança Pública. Sim. Doutor Davi, que veio aqui, que é o casado com minha sobrinha, doutor Davi, foi um dos médicos que esteve na Avenida Litorânea durante aí o pré-carnaval, atendendo as pessoas que passavam mal, socorrendo e caminhando para o hospital.
Um dos mais importantes, viu, Humberto, são os médicos socorristas. Por quê? Porque são eles que prestam os primeiros atendimentos. E caso esses atendimentos não sejam eficientes, talvez não dê tempo.
O risco de vida é muito grande.
É muito grande o risco de morte da pessoa chegar até o hospital. Então, esses primeiros atendimentos são cruciais.
Jonas Mendes, explique melhor essa entrega de ontem pra gente. Como é que foi, Jonas Mendes? Você estava por lá, né? Bom dia.
Olá, companheiros. Bom dia. Estamos aqui na chuva, o tempo está chuvoso nesse momento, aqui na proximidade do Porto de Itaqui, Ponta da Espera, ponto de largada do ferry boat para quem pretende passar o carnaval fora aqui da Grande Ilha e chegar à Baixada Maranhense, a saída é essa aqui, ó. Só que o tempo nesse momento aqui é chuvoso, mas a operação está funcionando normalmente aqui. Eu bati aqui na testa porque apareceu aquela famosa muriçoca. Isso aí, no tempo chuvoso, até aqui no centro histórico, a gente tem incomodação. Imagine quem está aqui próximo da maré. Então, a operação continua normal aqui no ferry boat, felizmente atendendo aqui os passageiros, os veículos, tanto de grande porte como os pequenos. E com relação aqui ao horário de viagem, é bom informar as pessoas aí para que se programem de acordo com o que foi estabelecido aqui, o horário de viagem. São 6 ferries que estão à disposição, operando desde as 3 horas da manhã. É a primeira viagem, às 6 horas, 7 horas da manhã, 10 horas da manhã. Vá anotando aí, 12 horas, aí 13 horas, 14 horas, 15h30. Também teremos uma viagem às 18 horas, outra 19 horas, e a viagem que fecha a quantidade de viagens do dia já é no período da noite, às 20 horas. Então, essa é a programação de viagem do ferry boat, como eu disse, 6 ferries que fazem essa quantidade, realizam essa quantidade de viagem, largando daqui da ponta da espera e chegando até o outro lado ali, no conjunto. A gente não tem como trazer aqui a fala de pessoas relacionadas à operação e até pessoas que estão aqui se preparando para a próxima viagem, que de acordo com o horário aqui, já vai, quem perdeu o T7, já vai se programando para a viagem das 10 horas da manhã. Então, com relação a nossa cidade aí, até o momento não se tem nenhuma informação com acidentes. Por exemplo, trânsito fluindo normal aqui na Avenida dos Portugueses, e só ainda atualizando, ontem a Câmara Municipal de São Luís, ela iniciou a votação do orçamento. Foi votado ontem em primeiro turno. Como nós teremos esse intervalo por conta do carnaval, na volta do carnaval, aí o orçamento ele será concluído, a votação, já no segundo turno. Ok, companheiros? E daqui a pouco eu vou aqui contribuir aí com o colega também Roberto Ramos, que ontem nós estivemos lá no estádio de Nilzinho Santos, acompanhando o jogo do Moto com Iate. Infelizmente, no final do espetáculo, que estava maravilhoso, aconteceu um fato lamentável, a invasão do campo lá por parte dos torcedores do Moto, que chegaram a se degradearem lá com alguns jogadores. Eu tenho imagem da parte externa. Felizmente, o aparato de polícia estava lá, o batalhão de choque, porque se não tivesse esse batalhão de choque, poderia ter uma tragédia bem maior ontem. Mas eu vou deixar esse assunto para o colega o Roberto Ramos. Olha aí, ó, como é que foi isso aí. Um negócio triste, lamentável. 2 torcedores, elementos transvestidos de torcedores, que a gente não sabe nem se pode tratar como torcedores, desse tipo de pessoa. Invadiram o campo. Olha, o batalhão de choque teve que reagir lá com aquele disparo de bala de borracha. Foi um negócio terrível. Daqui a pouco, certamente o colega Roberto Ramos vai trazer mais detalhes a respeito dessa situação que aconteceu no estádio Nilzinho Santos. E as imagens, vou até passar umas imagens da parte externa aí para a nossa produção mostrar. Então, meus colegas, essa nossa primeira participação aqui, e daqui a pouco a gente volta de qualquer ponto, lembrando que hoje vai ter a vistoria no circuito do carnaval por parte do setor, ou seja, da segurança pública do estado do Maranhão. A matéria do evento de ontem, eu estava meio desligado aqui com a chuva, do retorno aqui, com imagem, com som, com tudo. A matéria já foi para o ar, a matéria do evento ontem da...
Isso, nós estamos chamando você agora, né? Depois do ao vivo, nós vamos trazer agora. Queremos agradecer você e já chamá-lo com os detalhes da entrega das ambulâncias à Polícia Militar. Confira com Jonas Mendes.
Na manhã desta quarta-feira, 11, o governo do Maranhão entregou 16 novas ambulâncias para o Sistema de Segurança Pública do Estado. O evento aconteceu no Palácio dos Leões e teve a participação de convidados especiais, parlamentares, secretários e comandantes das corporações de segurança do Maranhão. O secretário de Segurança, Maurício Martins, falou deste investimento na segurança.
Na verdade, o governador Carlos Brandão é um governador que tem compromisso com o Maranhão, é um governador que tem compromisso com a segurança pública. E, nesse sentido, ele promove investimentos continuados em todos os itens necessários à segurança pública, ao bom desempenho da segurança pública. E hoje, o governador está entregando 16 ambulâncias para o sistema de segurança pública. São 13 ambulâncias para o Corpo de Bombeiros, 2 para a Polícia Militar e 1 para a Polícia Civil. Essas viaturas serão distribuídas para São Luís e várias outras cidades do interior.
O comandante-geral da Polícia Militar, Coronel Wallace Amorim, falou das estratégias para este carnaval.
Estamos com o planejamento já em fase de execução do carnaval, porque teve o Zé Pereira em Tiwon, que é o carnaval, uma semana antes. Recebemos a demanda das secretarias dos municípios, então de planejamento a tropa vai começar a se locar já a semana que vem, que antecede a semana que antecede o carnaval, na sexta-feira, e estamos com mais de 4 mil homens que estarão de extra no carnaval. Esses policiais, no nosso plano de férias, existe já um dispositivo que o policial, nesse período, é sustado às férias dele e depois ele retorna ao período de férias.
O comandante-geral do Corpo de Bombeiros, Coronel Célio Roberto, destacou a utilização das ambulâncias no Maranhão.
Nós queremos ressaltar todo o apoio e investimento que o nosso governador Carlos Brandão tem feito no Corpo de Bombeiros e na segurança pública como um todo. Nós iremos hoje receber 13 ambulâncias. Essas ambulâncias elas servem para o nosso atendimento pré-hospitalar e chega em boa hora. Nós temos agora o carnaval, chega aqui essa vizinha, e iremos reforçar municípios que têm estrutura do Corpo de Bombeiros, mas iremos também reforçar aqui na Grande Ilha de São Luís. Esses equipamentos eles vão servir para diminuir o tempo resposta naquelas emergências em que o Corpo de Bombeiros é demandado. Isso tudo visando resguardar o cidadão maranhense e as pessoas que visitam o nosso estado.
O governador Carlos Brandão destacou a campanha Carnaval Seguro, com as ambulâncias à disposição das forças de segurança no estado, incluindo as ações internas e externas na área de atendimento a emergências.
Estamos na véspera do carnaval e serve para reforçar todo esse planejamento que a gente tem na área de segurança do carnaval. A gente tem adotado uma política muito forte na área de distribuição de ambulância, porque a gente entende que a ambulância ela salva vida, transporta pacientes, e só sabe isso quem precisa de uma ambulância numa necessidade, num acidente, enfim. Então já distribuímos 280 ambulâncias para atender as prefeituras, cada prefeitura está recebendo uma ambulância, e para também fortalecer e renovar a frota nossa, das nossas unidades de saúde do estado. Hoje aqui especificamente para o sistema de segurança, são 16 ambulâncias que vão atender o Corpo de Bombeiros, vai atender a Polícia Militar e também a Polícia Civil. Nós fizemos várias reuniões sobre a questão do carnaval, mas é um carnaval público, as pessoas estão lá se distraindo, se vestindo, né? Naturalmente, certo? Curtindo o carnaval. E eu estou falando de São Luís, mas a gente tem carnaval em outros vários municípios, e temos 8 mil homens trabalhando no sistema de segurança. Temos Lava Prato, São José de Ribamar, Lava Prato na cidade de Imperatriz. Tudo isso está planejado para a gente garantir e manter essa marca do nosso carnaval, que é a segurança.
As ambulâncias são equipadas para o atendimento pré-hospitalar imediato ao sistema de segurança pública e seguem padrões utilizados de segurança e funcionalidade. Jonas Mendes, para a Central de Notícias Brasil.
Mais uma vez, muito obrigado, repórter Jonas Mendes, pelas informações. E o governador Carlos Brandão cumpre uma agenda nessa quinta-feira na cidade de São Domingos do Maranhão, a inauguração da Estrada do Abacaxi, que é uma obra considerada estratégica para o escoamento da produção agrícola na região. Foram implantados 23,5 quilômetros de pavimentação asfáltica ligando a cidade de Graça Aranha ao entroncamento que fica no município de São Domingos do Maranhão, com acesso à BR-135 e às MAs 028 e 360. Essa obra deve reduzir o custo aí do transporte, da logística, para fortalecer a cadeia produtiva, principalmente do abacaxi, que é uma das regiões de grande produção de abacaxi. Na programação, o governador vai fazer a entrega também de 7 quilômetros de asfalto na zona rural, beneficiando o povoado Inhumas e Baú, além do ginásio poliesportivo Antônio Pereira de Oliveira, no povoado Bacupari. Essa agenda inclui também a inauguração da estação TEC instalada no prédio antigo, que era o farol da educação, e a entrega de 2 veículos do programa Coopera Maranhão às secretarias municipais de assistência social e educação. Nós vamos trazer daqui a pouquinho também, que eu vou chamar, né, Jovem Pereira, chamar um intervalo, mas depois do intervalo nós vamos trazer as notícias do esporte e um registro do nosso grande parceiro, grande colaborador, grande jornalista lá da região de Balsas, o Cantidiano Freitas. Cantidiano Freitas mostrando uma estrada que nós que estamos aqui mais na região norte do estado quase não falamos sobre ela, não temos conhecimento. Mas quem é ali da região do Médio Sertão Maranhense sabe da importância dessa estrada. E aí vamos trazer também as informações sobre... vamos conversar ainda com o secretário de Representação Social, o Wellito Amorim, sobre a programação do projeto Instituição Legal. Rápido intervalo.
Estamos apresentando Central Manhã.
Agora ficou muito fácil anunciar em nossa emissora. Basta você acessar mundodamídia.com, escolher o programa, definir os dias e informar quantas vezes você deseja que sua propaganda seja veiculada. Confirme seu pedido, escolha a forma de pagamento e pronto. Aí é só acompanhar sua propaganda em nossa programação. mundodamídia.com, o jeito fácil de anunciar no rádio.